Fala galera, tudo beleza? Batista Coi na área para mais um podcast. Então, pessoal, no dia 15 de abril eu publiquei um post com o seguinte título: Google revela que as pessoas só querem comprar Bitcoin depois que o preço sobe. O que não te contaram? Antes de continuarmos, convido você a acessar o site batistacoin.net, que este podcast vai estar publicado lá com vários outros assuntos que eu vou mencionar aqui, beleza? Ah, inclusive tem outro post com um passo a passo de como comprar seus primeiros bitcoins ou as suas primeiras frações de bitcoin, beleza? Esperamos a sua visita. Continuando, o Google tem uma ferramenta bem interessante chamada Google Trends, tá? Esse serviço do Google mostra as palavras mais buscadas pelo público durante os dias, semanas, meses e o ano, claro. Tá? Eu acessei essa plataforma e constatei que entre os dias 23 e 29 de junho desse ano, né, foi o dia em que as pessoas mais procuraram sobre a palavra Bitcoin na internet. Tá? O termo Bitcoin atingiu o pico de 100 pontos, tá? Coincidência ou não, neste dia a moeda digital tinha saído dos 10.770 e atingiu os 11.904 entre os dias 23 e 29, sendo que os dias 25 e 26 a moeda atingiu o seu pico máximo, chegando a 13.800 dólares, né? No entanto, depois que a moeda começou a cair, o interesse do povo também caiu, né? Ou seja, o povo está e vai cometer os mesmos erros de antes. Ou seja, vão esperar o Bitcoin subir alopradamente para querer investir. Sendo que o melhor momento de comprar a moeda digital, pessoal, é agora, enquanto ela está na casa dos 4 dígitos, ou seja, está abaixo dos 9 mil dólares. Tá? Até o fim da gravação desse podcast, a moeda estava sendo cotada a 9.610 dólares. Tá? Aí então, o que que vai acontecer? Vai acontecer aquela agonia que aconteceu lá no finalzinho de 2017. Tá? Que agonia foi essa? As pessoas querendo fazer o seu cadastro nas exchanges e não conseguindo, né? Porque a quantidade de pessoas querendo abrir uma conta numa exchange foi tão grande que tanto as exchanges brasileiras e americanas tiveram que suspender temporariamente o cadastro de novos usuários, porque eles não estavam dando conta do recado, tá? E não é só isso. Aquelas pessoas que conseguiram se cadastrar, elas tiveram que fazer vários procedimentos, ou seja, além de colocar o seu nome, seu endereço, seu CEP, seu RG, seu CPF, seu celular e validar o seu e-mail, né, ainda tinha uma outra etapa ainda mais importante que essa pessoa tinha que fazer naquela exchange. E que etapas são essas? Tá? A pessoa tinha que enviar uma selfie sua, tá? Depois, a pessoa tinha que enviar uma selfie sua, segurando a sua identidade, tá? Depois, em seguida, a pessoa tinha que enviar uma selfie sua, segurando o seu cartão de débito do seu banco. E lembrando que o cadastro do CPF, dos seus dados na exchange, tem que ser do mesmo banco. Ou seja, a pessoa não podia, é claro, óbvio, não podia, fazer o cadastro de uma exchange com o nome e usar o cartão de outra pessoa. Então, e depois disso tudo, a pessoa tinha que esperar algumas horas para poder que a equipe lá na exchange conseguisse validar todas essas informações para poder liberar o acesso para a pessoa poder comprar os seus primeiros Bitcoin ou as suas primeiras frações de Bitcoin. Só que tem um pequeno detalhe: nesse período o Bitcoin continuava subindo, né? Então, assim, O Bitcoin saiu de 5.300 para 20 mil dólares em 34 dias. Tá? Eu não estou brincando, é só você acessar um gráfico, qualquer gráfico do Bitcoin. Tá? Eu recomendo que você acesse o gráfico do Bitcoin do TradingView, que é um dos melhores gráficos, mais completo para você analisar os Bitcoin. Tudo bem, pessoal? Então, em 34 dias, a moeda saiu de 5.300 e foi para 20 mil, tá? E nesse período, as pessoas tinham que cadastrar na exchange, tinha que validar seu cadastro, todos os seus documentos e esperar que a exchange liberasse o acesso. Não é só isso. Depois que estava tudo certo, a pessoa tinha que criar uma ordem de compra, né? E pegar esse valor e enviar para a exchange uma transferência DOC, tá? Ou um TED. Tá? Se a pessoa escolhesse um DOC, a pessoa ia levar quase um dia útil para poder cair na conta, para poder converter os seus reais em Bitcoin. Então, imagina isso tudo, frenesi do cacete que foi. Né? Então, assim, foi um perrengue fora do sério. Tá? Isso sem contar que nesse período todo, esse frenesi todo, essa loucura toda, foi causado também por um termo chamado FOMO. O que, que é o FOMO? É o medo de perder a oportunidade. Né? Então, assim, todo dia tinha uma notícia diferente em diversos telejornais, saiu na Globo, saiu no Jornal da Globo, saiu no Jornal Nacional, saiu no Jornal Hoje, saiu no Jornal da Band, saiu em tudo que é jornal. Todo dia um novo pico de alta do Bitcoin e a pessoa ficou desesperada, querendo comprar Bitcoin de qualquer jeito. A pessoa nem sabia como funcionava, mas só o fato de ver aquele seu amigo, aquele seu parente distante, literalmente ficar rico da noite para o dia, tá? As pessoas literalmente ficaram cegas, tá? Não sabia onde estavam se metendo e foi com tudo. Vendeu carro, vendeu casa, pegou dinheiro com a agiota. Nossa, foi uma loucura. E em meio a isso tudo, ainda tinha gente que acabava caindo em golpe de P2P, ou seja, tem os verdadeiros P2P, que são pessoas que vendem Bitcoin ou outras criptomoedas sem ter que passar por todo esse processo para criar uma conta numa exchange, né, para poder comprar seus primeiros Bitcoins. Né? Então, a pessoa comprando diretamente de um P2P, né, a pessoa pulava toda essa etapa de cadastro, e validação de conta, de documentos, escambau a quatro. Só que muita gente mal sabia comprar Bitcoin, acabava entrando em contato com um P2P fraudulento e acabava levando um golpe. Então, resumindo o assunto, tudo isso poderia ser evitado se as pessoas procurassem as informações corretas. Agora, enquanto o mercado está calmo, enquanto a mídia tradicional não fala nada, ou falam mal do criptoativo só porque caiu um pouco mais. Porque é que nem aquele velho ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então, assim, no caso aqui do Google Trade View, é a mesma coisa. O povo não está se interessando em procurar saber sobre o Bitcoin, né? Então, assim, como eu acabei de falar, entre o dia, vamos supor aqui, eu vou pegar um outro dado aqui, ó. Entre o dia 10 e 16 de fevereiro, foram 27 pontos, ou seja, muito pouco. Já no dia aqui, ó, entre 23 e 29, foi 100 pontos, tá? Isso remete muito ao assunto do momento. Qual é o assunto do momento agora? São as queimadas da Amazônia, né? Não se fala em outra coisa, não se fala em outra coisa nos telejornais, né? Então, se você comparasse o interesse do pessoal sobre as queimadas na Amazônia, então ficou assim, ó. Entre o dia 11 e 17 de agosto, era uma média de 6 pontos, ou seja, pouquíssimas pessoas procuravam alguma informação relacionada à palavra Amazônia. Tá? No entanto, quando o presidente começou a falar um monte de coisa, aí saiu em tudo que é mídia, a mídia internacional entrou no meio, aí foi aquele frenesi todo. O que, que aconteceu? Entre os dias 18 e 24 de agosto, a palavra-chave Amazônia chegou ao máximo, aos 100 pontos aqui no Google Trends. Tá? Então, você vê que o povo só procura informação quando sai na mídia. A mesma coisa aconteceu com o Bitcoin. Né? Então, não seja esse... Como é que eu posso dizer? Essas pessoas que só vão se informar quando todo mundo fala. Seja precavido, seja sagaz, saia na frente de todo mundo. Tá? Então, pessoal, esse podcast não é uma dica, não é uma recomendação de investimento, mas sim uma dica de estudo. Se você quiser investir em Bitcoin, essa é a hora, enquanto ninguém está falando nada, enquanto a mídia está tranquila, tá bom? Então, fico por aqui, espero que eu tenha gostado desse podcast. Boa sorte e bons investimentos. Valeu!